Vamos dar por aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Eudomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandi Rodrigues. Presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilande Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Lincoln Pontes que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 45, 46 e 47. Deus está no centro, ele é inabalável. Desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Agitaram-se as nações, vacilaram os reinos, apenas ressoou sua voz. Tremeu a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos, nosso protetor, é o Deus de Jacó. Vinde admirar as obras do Senhor, os prodígios que ele fez sobre a terra. Reprimiu as guerras em toda a extensão da terra, partiu os arcos, quebrou as lanças, queimou os escudos. Parai, disse ele, e reconhecei que sou Deus, que domino sobre as nações e sobre a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos, nosso protetor é o Deus de Jacó.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 063 de 2022. Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Eudomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira e Cristina de Matos Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Cristina de Matos Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 062 de 2022 pelo vereador segundo secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Agora, com a secretária Vanessa, a leitura do expediente.
Projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 08 de 2022. Assunto: suplementa e reduz dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 008 de 2022. Mensagem justificativa. Viso presente proposição apresentar pedido de autorização legislativa para suplementação e redução de dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal. Forte no disposto do artigo 6º de Lei Ordinária Municipal número 946, de 10 de dezembro de 2021, o LOA. LOA 2022. A fim de atender às necessidades momentâneas, haja vista a disponibilidade reduzida de dotações orçamentárias consignadas na referida legislação, causando o engessamento da utilização e aplicação das rúbricas orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte e Rio Grande do Sul, em regime de urgência. Câmara Municipal de Vereadores, 29 de novembro de 2022. Gabinete do vereador Ronei Silva. Indicação. Esmo senhor presidente Cristino de Matos Azevedo. Esmo senhor presidente, apresento Indicação número 001 de 2022. Apresento a Vossa Excelência, de acordo com o regime interno desta Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal. O anteprojeto de lei que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação interesse social. Justificativa em plenário, vereador do PSDB, Ronei Silva. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Indicação número 001 de 2022. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vêm depois de ouvido do outro plenário, indicar o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, para que avalie a possibilidade do reconhecimento como patrimônio cultural imaterial a tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição do Estreito, que é realizada há mais de 200 anos, no dia 8 de dezembro, e que possa passar esse dia a ser feriado municipal, conforme solicitação que nos foi feita, enviado via ofício, pelo Instituto Histórico e Geográfico de São José do Norte. Cópia em anexo, justificativa em plenário, Neidilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB, Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil, Ronei Santos da Silva, vereador do PSDB. Ofício 00021, de 28 de novembro de 2022. Senhor vereador, ao cumprimentar cordialmente, vimos por meio desse, juntamente com a comunidade Nossa Senhora da Conceição do Estreito, solicitar via gabinete do nobre o reconhecimento como patrimônio cultural e material à tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição do Estreito, realizada há mais de 200 anos, no dia 8 de dezembro, e passar a ser esse dia como feriado municipal. A comunidade do Estreito tradicionalmente sempre realiza as festividades neste dia de semana ou não. E passar o dia 8 de dezembro como feriado municipal vai potencializar um evento cultural de caráter religioso e turístico no município. Segue em anexo um artigo científico aprovado e publicado na revista do Instituto Histórico do Rio Grande do Sul, de autoria de Fernando Costa Milan e Daniel Godoy, do ano de 2015, e o capítulo 1.5, A Aldeia do Estreito, publicado no livro de São José do Norte, O Início de um Povoamento, de autoria de Fernando Costa Milan e do Dr. Luiz Henrique Torres, no ano de 2007, contextualizando a importância histórica e cultural da comunidade, suas ações e festejos a nível nacional, sendo o que tínhamos para o momento, Fernando Costa Milan, coordenador.
Esgotado o expediente, eu quero votar em votação aqui o projeto que é de resolução legislativa da mesa diretora, pedido de urgência para que seja votado essa noite. Os vereadores concordam com a urgência, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, então, agora irei suspender a sessão por 5 minutos para que as comissões possam dar o parecer desse projeto legislativo e outros projetos também que foram ontem votados, pedido de urgência na noite de ontem. Então eu vou suspender a sessão por 5 minutos. Vamos dar para o reaberto a sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa que lê a ordem do dia.
Projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 08 de 2022. Assunto: suplementa e reduz dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Autoria: mesa diretora. Mensagem justificativa. Visa o presente proposição apresentar pedido de autorização legislativa para suplementação e redução de dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, forte no disposto do artigo 6º da Lei Ordinária nº 946, de 10 de dezembro de 2021, LOA, 2022, a fim de atender às necessidades momentâneas, haja visto a disponibilidade de reduzida de dotações orçamentárias consignadas na referida legislação, causando o engessamento da atualização e aplicação das rúbricas orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte em regime de urgência. Câmara Municipal de Vereadores, 29 de novembro de 2022. Parecer jurídico da Câmara Municipal de Vereadores. Parecer jurídico sobre a viabilidade e legalidade do projeto de resolução da mesa diretora número 008 de 2022, que suplementa e reduz dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Trata o presente projeto de resolução de mesa, a suplementação e redução de dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, embasado no disposto no artigo 6º da Lei Ordinária Municipal número 946 de 2021, LOA 2022, visando atender às necessidades momentâneas diante da disponibilidade reduzida de dotações orçamentárias consignadas na referida legislação, sendo que a mesma é esclarecedora ao informar o que será reduzido e suplementado. Em face de todo exposto, o parecer dessa assessoria jurídica, no sentido que ainda existe legalidade e inconstitucionalidade no projeto de resolução legislativa de mesa número 008, observado o artigo 30 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. São José do Norte, 29 de novembro de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 065 de 2022. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de resolução legislativa 008 de 2022. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente Lincoln Leano Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira, membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, da Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com finalidade de analisar o projeto de resolução legislativa número 008 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Neidilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto 008/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei Legislativa 008/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei Legislativa 008/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei Legislativo 008/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de resolução legislativa da mesa diretora 008/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução legislativa da mesa diretora 008/2022. Passemos o próximo trabalho com a secretária.
Projeto de lei número 056 de 2022. Assunto. Altera a lei municipal número 946 de 2021, lei orçamentária anual para o exercício de 2022, criando e suplementando dotações orçamentárias. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a Secretaria de Casa Litiferante, mensagem indicativa ao projeto de lei número 056 de 2022, que altera a lei municipal número 946 de 2021, o LOA, para exercício de 2022, criando e suplementando dotações orçamentárias vinculadas à ISMEC. O presente projeto de lei está sendo apresentado com finalidade de possibilitar que a ISMEC realize a aquisição de um imóvel onde será implantado o CAME, Centro Educacional de Atendimento Multidisciplinar Específico. O referido centro tem o objetivo de contribuir com a melhoria dos índices de qualidade da educação no município, atuando preventivamente na distorção idade e ano, ao prestar atendimento contínuo aos estudantes da rede com dificuldades de aprendizagem, clientela que não é público-alvo do convênio que a Secretaria mantém com a PAI. Uma vez que esses estudantes não se enquadram como pessoa com necessidade especial, no entanto, para obterem progresso na vida escolar, necessitam de atendimentos multidisciplinares e acompanhamento psicopedagógico. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima, esperando contar com o retorno positivo do douto plenário. Cordialmente, Fabiana Zogbihoik, prefeita municipal. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo número 92/2020, o qual versa sobre a alteração da Lei Municipal número 946 de 2021, a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2022, criando e suplementando dotação orçamentária, opino pela constitucionalidade material e formal da minuta, na linha do artigo 30 da Constituição Federal, no artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Parecer jurídico da Câmara Municipal de São José do Norte. Ao projeto de lei municipal 056 de 2022, que altera a lei municipal 946 de 2021, a lei orçamentária anual LOA, para o exercício de 2022, criando e suplementando dotação orçamentária. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da referida alteração, conforme apontado no projeto de lei número 056 de 2022, que cria e suplementa dotação orçamentária. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei número 056 de 2022, que altera a lei municipal acima referida, efetuando reforma administrativa na Secretaria Municipal, orçamentário LOA, para o exercício de 2022. O parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do referido projeto de lei, observado no artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica do município, deste município de São José do Norte. São José do Norte, 28 de novembro de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, parecer 064 de 2022. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com finalidade de analisar o projeto de lei 053-56 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira, membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer 062 de 2022. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com finalidade de analisar o projeto de lei 056 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Edilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Está em discussão a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do projeto de lei 056/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do projeto de lei 056/2022. Está em discussão a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 056/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 056/2022. Está em discussão e a palavra à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 056/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 056/2022. Próximo projeto, com a secretária.
Projeto de lei 053/2022. Assunto. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a essa creche Cajali de Feirante, mensagem indicativa ao projeto de lei número 053/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023, como consta na Constituição Federal e seu artigo 167, inciso 9º e inciso parágrafo 1º. Artigo 167 são vedados. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Tendo a citação em tela, justifico a criação dessa lei para que seja possível a todas as secretarias possíveis autárquias e à própria Câmara de Vereadores transcorrer com normalidade o ato contábil de 2023, sem nenhum atraso e da outras providências. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima. Fabiane Zogbihoig, Prefeita Municipal. Procuradoria-Geral do Município. Prezada Comissão. Retorno o processo administrativo número 929/2021, que trata da elaboração do projeto de lei referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023. Ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição arrematada, despacho 28, e incluso seus respectivos anexos, despacho 20. Uma vez que realizada a audiência pública com as devidas formalidades, edital no despacho 13, na ata despacho 22 e lista de presença no despacho 21, e aprovada a proposição pela Junta da Coordenação Orçamentária, despacho 20. Além de que também atendidas as demais exigências referentes a eficiente edição de diretrizes para o planejamento financeiro e fiscal para aplicação do dinheiro público, na linha dos artigos 37, 59 e 165 da Constituição Federal, detalhadas no artigo 4º da Lei Complementar Federal, número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos artigos 22 da Lei Ordinária Federal, número 4.320, de 1964. E dos artigos 64 da Lei Orgânica do Município. Cordialmente, Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico. Ata da audiência pública. Aos 26 dias do mês de outubro de 2022, foi realizada a audiência pública presencial às 14 horas no Polo Universitário de São José do Norte, versando sobre a criação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano contábil de 2023. Segundo ano contábil do PPA 2022-2025. Esta audiência foi dirigida pelo economista Sidgley Barbosa da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, com as participações do técnico em contabilidade, senhor Carlos Jaes Malta, e do economista, senhor Jefferson Freitas Quadros, lotados na Secretaria Municipal da Fazenda. A reunião foi iniciada com a leitura do decreto número 15.691, de 23 de maio de 2020, que regulamenta as audiências públicas municipais, feita de forma virtual e presencial. A seguir foi lido pelo senhor Jair o supracitado projeto de lei, seguido de um apanhado da divulgação da previsão das metas possíveis para as despesas das secretarias do ano de 2023. Logo em seguida, foi passada a palavra para o senhor Jefferson, que teceu comentários sobre um apanho nas principais receitas municipais e também sobre as previsões para as tais receitas também para o ano de 2023. Após o final de exposição do supracitado projeto, foi aberto espaço para questionamentos, onde houve um questionamento sobre a motivação da dificuldade de aplicação das receitas e investimentos pela Prefeitura no setor de obras, apesar do aumento das mesmas. Não surgiram, então, outros questionamentos e foi encerrada a audiência pública. Eu, Sidney Barbosa da Silva, organizador, assino virtualmente esta ata. Parecer jurídico da Câmara Municipal de São José do Norte. Analisando a presente demanda, verifique-se a constitucionalidade formal e material do projeto de lei número 053 de 2022. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei número 053 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do ano de 2023. O parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que não existe ilegalidade ou inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do referido projeto de lei. Observados os preceitos constitucionais ao artigo 37, 165 e seguintes da Constituição Federal e dos artigos 67 e seguintes da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. São José do Norte, 28 de novembro de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com finalidade de analisar o projeto de lei 053 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer, presidente Lincoln Leano Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com finalidade de analisar o projeto de lei 053 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 053/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 053/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 053/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 053/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 053/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, quem nos assiste pela live da rádio e nos escuta pela rádio, né, assistência, secretário-geral de governo, a LDO, a Lei Orçamentária e Diretriz do município, né, e que nós observamos alguns pontos, né, que talvez poderiam ter algumas mudanças, mas não propomos nenhuma emenda, até porque depois podemos, né, junto com o Executivo, buscar suplementações, dotações orçamentárias que possam suprir algumas demandas que nós observamos que poderiam ali, né, ter sido acrescidas. Também quero, né, não sou e não faço parte da mesa, mas está virando uma sistemática, né, o orçamento da casa. Orçamento é esse que é, né, 7%, né, e sempre se buscou, os presidentes passados, as legislaturas passadas, manter, mesmo devolvendo depois, no final do ano, devolvendo ao Executivo recurso, mas sempre buscou manter o 7%. E, pelo que eu pude observar, é mais um ano que não está o orçamento da casa com o seu percentual total. Está na projeção, então foi modificado, porque estava 5,7%. Então, eu não li depois disso. Eu li refizeram, então. Então tá bom. Eu não faço parte da mesa e nem pretendo ser presidente, né, mas eu vejo pela sistemática, né, que vem acontecendo de orçamento 5,5, agora estava proposto 5,7, mas, né, aqui já foi alertado aqui pelo líder do governo que não foi modificado. Eu faz alguns dias que eu li o projeto da LDO, e então não pude observar essa mudança, né, mas acredito, né, que isso tenha sido uma participação, né, do próximo presidente, né, que será o vereador Linco, né, então acredito, como líder do governo, ele tenha buscado que o Executivo corrigisse esse orçamento, porque há algumas demandas para esta casa que será, com certeza, né, o valor, se ficasse no 5,7, talvez não conseguisse, né, até mesmo concluir a nova sede do Legislativo e até mesmo a fazer a mudança ao ano que vem. Mas o meu voto é favorável, né, embora eu tinha alguns pontos que entendi que deveria ter sido, né, modificado, acrescido, a dotação orçamentária de alguma secretaria poderia ser menos, de outra mais, mas isso pode se ajustar ao decorrer do ano, né? Não, nada impede que o Executivo encaminhe esta casa e nós possamos ajustar. Então, sou pela aprovação, mas só queria, né, deixar pontuado que tinha observado, né, esses pontos e, além desses pontos, a questão do orçamento da Casa Legislativa.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores frente ao projeto de lei 053/2022. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Quem se concorda permaneça como estão, que discorda se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, projeto de lei 053/2022. Próximo trabalho com a secretária.
Projeto de lei número 033/2022. Assunto. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, operadores de máquinas pesadas para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo em caminho, é a Secretaria de Casa de Diferente, mensagem justificativa ao projeto de lei número 033 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, operadoras de máquinas pesadas para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a SMOU. O presente projeto de lei visa a contratação de 3 operadores de máquinas pesadas para atuarem junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. A referida contratação mostra-se necessária em razão da exoneração dos operadores aposentados. Deste modo, desde o dia 1º de novembro do decorrente ano, a SMOL não conta com 3 profissionais operadores de máquinas, situação na qual pode ensejar atrasos nas concretizações das execuções dos serviços para os munícipes. Em razão disso, urge a necessidade de contratação emergencial de 3 trabalhadores, a fim de que a SMOL possa seguir cumprindo seu cronograma e, por consequência, o município siga avançando, proporcionando, assim, melhores condições para a sua população. Sem mais, para o momento, reiteramos votos da mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada Comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 006 de 2013, em atenção ao despacho 8, retorno ao processo administrativo número 673 de 2020, que versa sobre contratação emergencial de operadores de máquinas pesadas, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da minuta anexada, na linha dos artigos 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Trata-se de um processo de contratação, como apontado no projeto de lei ordinária número 033 de 2022, visando autorização para a contratação urgente de operadores de máquinas pesadas, para atender às demandas de interesse público do município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a necessidade da referida contratação, a qual visa a contratação de 3 operadores da forma sustentada pelo Executivo Municipal, qual seja a contratação temporária pelo prazo de 6 meses, podendo ser renovado por igual período, conforme consta no referido projeto de lei número 033 de 2022. Em face de todo exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta, nos termos do projeto. Contanto, sejam observados os artigos 30 da Constituição Federal, bem como o artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Assessor jurídico, Braulio Soares Guimarães. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 033 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente, Lincoln Leano Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira, e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano José Travás, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 033 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator de Lândia Amorim Loureiro e membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 033/2022. Não havendo uma manifestação, passaríamos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do projeto de lei 033/2022. Está em discussão e a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 033/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 033/2022. Está em discussão e a palavra à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 033/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra ao vereador Eudomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, este é um projeto que justifica tanto o contrato emergencial quanto, né, a urgência. Até porque há poucos operadores de máquinas pesadas no quadro do município e agora, com aposentadoria obrigatória, três desses operadores, né, tiveram que se afastar pela aposentadoria. E, com isso, dificultou mais ainda os trabalhos, né, a Secretaria de Obras, que tem uma demanda muito grande, e nós temos cobrado aqui, todos os vereadores seguidamente cobram manutenção de ruas, principalmente a manutenção das estradas vicinais, localidades distantes como Bujuru, Quinta, Barra, a Várzea. Então, essa é uma das, né, um dos pedidos que nós aqui reconhecemos a prioridade e a solicitação, né, de um contrato emergencial que irá transcorrer até agora, esperamos, né, até o concurso público, que vai ser realizado em janeiro, e que assim que ocorrer, né, e que for preenchidas as vagas, que o município possa chamar, né, esses operadores para que nós possamos dar a resposta ágil, uma resposta rápida, através da Secretaria de Obras, né, na manutenção de vias, né, e a utilização de maquinários pesados. Nós temos bastante maquinários, né, que tem poucos profissionais no quadro do município que operam, né, principalmente patrola, máquina giratória, retroescavadeiras, né, isso, então, demanda, né, principalmente desses profissionais, que, infelizmente, né, tiveram que se aposentar antecipadamente, principalmente profissionais, né, que nem o Félix, que há muitos anos atuava no município, né, tinha um conhecimento enorme, né, na pá carregadeira, uma máquina, né, de grande porte, como patrola, o Chuica também. Né, então, o meu voto não poderia ser diferente, que não fosse favorável a esse pedido, a esse projeto, né, para que seja, né, suprida a demanda até que o concurso público venha, né, se concretizar no município e que as vagas, quem sabe, sejam preenchidas. Sou pela aprovação.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 033/2022. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 033/2022. Com a secretária, uma leitura de...
Indicação número 006 de 2022, do gabinete do vereador Lincoln Pontes. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, indicar por meio do anteprojeto número 04 de 2022 ao Executivo Municipal a elaboração de projeto de lei à isenção de pagamentos das taxas de licença, ou alvará do funcionamento para associações e entidades sem fins lucrativos, no âmbito do município de São José do Norte e da outras providências, conforme segue em anexo. Justificativa em plenário, vereador Lincoln Pontes.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Lincoln Pontes. Até o anteprojeto junto também.
Anteprojeto de lei legislativo PLL 04 de 2022. Ementa. Sugere ao Poder Executivo a elaboração de projeto de lei a isenção do pagamento das taxas de licença, alvará de funcionamento para associações e entidades sem fins lucrativos, no âmbito do município de São José do Norte e da outras providências. Indico à mesa diretora, na forma regimental, que seja encaminhado ao Poder Executivo a presente indicação, objetivando sugerir o Poder Executivo a elaboração do projeto de lei sobre a isenção de pagamento das taxas de licença e alvará de funcionamento para associações e entidades sem fins lucrativos no âmbito do município de São José do Norte, que desenvolvam projetos sociais em São José do Norte. Justificativa. O referido projeto tem o condão de fortalecer a iniciativa e atuação de todas as entidades e associações sem fins lucrativos, que desenvolvam no âmbito do município de São José do Norte projetos sociais, culturais e esportivos e que estejam inscritas no Conselho de Assistência Social do Idoso ou da Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente, e na medida em que os tornam isentas do pagamento de taxas de licenciamento e alvará de funcionamento para regular atuação. Essas organizações têm um papel histórico importante para o município, e essa isenção dá-se como reconhecimento, pois é público e notório que as entidades e associações sem fins lucrativos possuem grande relevância social, uma vez que têm suas atenções voltadas para o que delas necessitam enquadrando-se, pois know-how de serviços de indiscutível relevância e, nesse sentido, merecedoras de incentivos tributários. Haja vista que, por não possuírem fins lucrativos, têm dificuldades de efetuar pagamentos de taxas como condições de continuarem em funcionamento. Lincoln Leano Lopes Pontes, vereador do União Brasil.
Com a palavra o autor da indicação 006/22, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, digníssimos colegas, digníssima vereadora, assistência, servidores da casa, nosso mandato vem aqui pedir o apoio deste colegiado, a fim de enviar essa indicação ao município, haja vista que não podemos legislar diretamente, né, sobre orçamento do município, né, de receitas, né, mas podemos indicar ao município como anteprojeto de lei, como viemos nesta noite propor. E o nosso intuito é, de alguma forma, instigar ao município que envie a esta casa um projeto de lei, assim elaborado pela municipalidade, para que a gente possa, nos futuros anos, isentar da taxa de alvará de licenciamento aqueles projetos sociais que atendem às crianças e adolescentes, assim registrados nos conselhos municipais, e também os idosos. Então, é nesse sentido, são, em média, 8 associações que atendem a nossa sociedade nortense, como, por exemplo, Semente da Esperança, que é uma das associações mais conhecidas e reconhecidas na nossa cidade, mas também temos a Associação de Surfistas das Praias Nortenses, enfim, outras associações, a Ser Norte e assim por diante. São 8 associações no momento, podem surgir mais, mas também não é porque surjam novas associações que vão ficar isentas. Elas precisam, neste modelo que a gente sugere, fazer parte dos conselhos, ter uma cadeira nos conselhos e ter projetos sociais vigentes, atuantes, que tenham relevância social para a nossa cidade. Peço a aprovação dos nobres colegas, que seja enviado pelo presidente o mais breve possível para a senhora prefeita e que tenhamos o aceite do município, da municipalidade, e que venha para esta casa, mesmo que seja no ano que vem, um projeto de lei para que a gente possa, de uma maneira, desta maneira, contribuir com esses projetos sociais que não têm fins lucrativos e que prestam relevantes serviços à nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas.
A indicação do vereador Lincoln Ponte está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Fala, vereador Ronen Silva.
Boa noite, senhor presidente, colega vereadora Vanessa, colegas vereadores, assistência que nos honra com a sua presença e pessoal que nos assiste pela Cultura Rio Grandina, pela live, né, e nos escuta também pela rádio. Primeiramente, quero parabenizar, né, o colega vereador Lincoln pelo reconhecimento que esse projeto de lei ele venha a ser um reconhecimento pelos serviços prestados, né, das associações sem fins lucrativos, que nada mais são que braços da sociedade que fazem a parte que muitas vezes a sociedade, o executivo, não tem como fazer. Eu venho de uma comunidade que teve uma grande modificação através de um desses projetos, né? E a gente espera que surjam outros e esse projeto venha a incentivar também que as pessoas tenham esse olhar, né? Porque a gente sabe que são muitos tributos e muitas vezes a comunidade não tem como pagar as associações. Então, seria um reconhecimento e a gente espera que o executivo venha, né, atender esse pedido e que a gente possa, o mais breve possível, estar aqui aprovando, instituindo essa lei a âmbito municipal, que vai ser muito boa para todas as comunidades, principalmente, né, para os mais necessitados, que é a nossa bandeira, que é a nossa luta defender o pessoal mais carente, os idosos e as crianças. Então, parabéns e só pela aprovação.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente à indicação do vereador Lincoln Ponte. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com essa comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 006/2022 do vereador Lincoln Ponte. Próximo trabalho com a secretária.
Indicação número 010/2022 do gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. E, senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem vêm em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa indicar o Poder Executivo que solicite, junto à Secretaria competente, que estude, dentro das suas possibilidades, a mediação dos estacionamentos paralelos no sentido das vias centrais. Conforme regulamentação, possuindo 2,30 metros de largura por 5,50 metros de comprimento e, para manobra, 3,50 metros de largura na via. Justificativa. Tal solicitação é um pedido de condutores de veículos para facilitar e aumentar o número de vagas de estacionamento na principal via da cidade. Por isso, pedimos que seja feita uma análise por parte da secretaria competente. Justificativa em plenário, assinado pela vereadora Vanessa Oliveira, do União Brasil, e vereador Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB.
Uma palavra ao autor da indicação. Uma dos autores, a vereadora Vanessa Oliveira.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem, a assistência, os servidores da casa. Cumprimentando o presidente Cristino, cumprimento os demais colegas vereadores. Este é um pedido, né, como descrito na indicação, será uma análise, né, para que seja encaminhada uma análise para a parte da secretaria competente, para que se estude a viabilidade, né, desse cumprimento dessa indicação. Eu não sou motorista, né, todos sabem, mas fui procurada por alguns motoristas da cidade, o qual o pedido de alguns é no sentido de melhorar o aproveitamento das vagas para estacionamento, né, de veículos nas ruas da cidade, onde não tem estacionamento obículo. Então, é um pedido de condutores, dos motoristas, e venho a essa casa, também assinado pelo meu colega vereador Nedilândia Amorim Loureiro, para que vá para análise, se sim, aprovado por todos os colegas, vá para análise da secretaria competente e do executivo.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente à indicação do vereador, a vereadora Vanessa, juntamente com o vereador Nedilândia.
Essa palavra, presidente.
Palavra, um dos autores, vereador Nedilândia.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, tanto no Facebook como na rádio, tanto da cidade como no interior. Fui convidado pela vereadora Vanessa, que é a mentora do requerimento, da indicação 010, que assinasse junto com ela. Eu também concordo com as mesmas palavras que a vereadora falou. E, principalmente, os fins de semana, a dificuldade é bem maior, porque as pessoas querem sair de casa, e hoje nós temos, no município de São José do Norte, uma quantia muito grande de carros, e cada vez diminui mais o estacionamento. Então, seria um estudo da Secretaria de Trânsito que visse a possibilidade de aumentar essas vagas, principalmente nas ruas centrais, de mais vagas para as pessoas poderem estacionar. Então, esperemos que a secretaria competente que possa nos dar uma resposta, faça o estudo e nos mande nos dizer alguma coisa, porque aqui é um pedido da comunidade, não é um pedido nosso. A comunidade nos pede e nós fizemos requerimento e queremos que a secretaria e o governo nos deixem o retorno daquilo que foi pedido. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação dos vereadores Vanessa de Oliveira e Nedilene Amorim Loureiro. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam mesmo como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 010/22 da vereadora Vanessa de Oliveira, juntamente com o vereador Nedilene Amorim Loureiro.
Requerimento número 08/2022, do gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Senhor presidente, a vereadora Cabral subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito que solicite à empresa responsável pelo transporte coletivo público que faz a linha da Povoação da Barra e Pontal da Barra o retorno dos horários de antes da pandemia Covid-19. Justificativa. A solicitação se faz necessária tendo em vista que houve reajustes da tarifa e os horários continuaram reduzidos, prejudicando os estudantes, trabalhadores e moradores em geral, inclusive aos domingos, que não está sendo feito nenhum horário. Segue abaixo assinado dos moradores da Povoação da Barra e Pontal da Barra. Plenário José Caetano Travassos, 28 de novembro de 2022, Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil.
Uma palavra ao autor do requerimento, a vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos novamente. Esse é um pedido dos moradores do Pontal da Barra, Povoação da Barra, onde fui procurado, nosso mandato foi procurado. Então, eu resolvi trazer essa casa. Junto temos um abaixo-assinado de quase 100 pessoas. Deixar claro que já tive conversa com a empresária, da Tom Transportes, que está fazendo a linha neste momento. E sei das dificuldades que ela encontra, quanto também sei da Secretaria de Trânsito, o qual procurei secretário e conversamos sobre o assunto. São pedidos dos moradores, são pedidos da comunidade. Eu, como vereadora, tenho o papel de trazê-las até aqui, e encaminhar ao executivo e tentar alguma tratativa para que se solucione o problema das pessoas dessas comunidades que sofrem tanto, principalmente aos domingos, sem o direito de ir e vir. Então, é meu dever repassar ao executivo e trazer essa demanda à casa. Eu peço a aprovação de todos os colegas, se possível, e que se encontre junto com a empresária alguma solução para toda essa nossa comunidade.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento da vereadora Vanessa Oliveira.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador Ronen Silva.
Primeiramente, quero parabenizar a vereadora Vanessa pela proposição. O transporte coletivo na nossa cidade tem deixado a desejar. Não sei se temos que fazer licitações novas, se temos que buscar outro tipo de conjuntura para suprir essa necessidade, mas o pessoal da Quinta, da Barra, do interior, da praia, são redundantes, as reclamações que chegam a gente aqui. Então, o poder que a gente tem é reivindicar aqui no plenário. A vereadora Vanessa fez agora com maestria, e a gente espera que o executivo chame o pessoal que está, né, exercendo esse trabalho nessas linhas para conversar, para chegar a um denominador comum, né, não somente, né, as tratativas a respeito dos coletivos, do transporte coletivo terrestre, mas também do aquaviário aqui, que tem deixado a desejar bastante, né? A pandemia realmente já passou e eles seguiram um fluxo, porque a gente não tem como ir, né? Tem que ir por aqueles meios que temos. Então, eu acho que já está na hora de mudarmos, né, esse tipo de abordagem que está tendo e chegar num denominador comum que a comunidade possa receber um serviço prestado de melhor qualidade. Então, eu quero parabenizar a vereadora Vanessa e somos pela aprovação. Muito obrigado, senhor presidente.
Trabalho da vereadora Vanessa, requerimento, está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam mesmo como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento da vereadora Vanessa Oliveira. Esgotado a hora do dia, passemos agora às explicações pessoais. Explicações pessoais, primeiro inscrito, que é a vereadora Vanessa de Oliveira.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Não irei fazer uso da palavra.
Sem ser dito. Então, vai, pode, com a palavra a vereadora Vanessa de Oliveira, pode começar.
Boa noite a todos novamente, vou começar porque hoje vou ser breve, até porque ontem já entrei com algumas pautas aqui, e hoje vou terminá-las, né, que eu estava com a pauta da semana, né, então vou terminar algumas coisas que comecei ontem aqui. Tive na segunda, na outra semana, convite do executivo, né, para participar de uma reunião onde, em 2021, entrei com um requerimento que pedia que se fosse feita uma revitalização no final da rua Almirante Tamandaré, ao lado da saúde, né, como todos sabem, ali a rua que tem os caminhões da barca, ali na rua que param os caminhões da barca. E devido a algumas solicitações, algumas visões minhas mesmo, até de ir na Secretaria de Saúde, passar por aquela rua e ver que estava bem crítico a situação do lado da saúde, resolvi entrar com requerimento em 2021, no dia 1º de setembro de 2021. Né, fiquei muito feliz por ser convidada para essa reunião, que onde lá mostraram um projeto que vai ser feito, só que, infelizmente, eu não estava apta a participar, que eu tive um problema de saúde na noite anterior à reunião, e não pude participar. Mas, nessa segunda-feira, eu estive no planejamento, né, quero agradecer ao Max, né, que trabalha ali na Secretaria do Planejamento, que me convidou gentilmente para ir até lá ver o projeto. Ficou muito lindo o projeto, né? Ficou espetacular, posso dizer, né? E fiquei muito feliz em vê-lo. Sei, né, das dificuldades do município, sei que nada é fácil, mas fazer uma revitalização, né, não, os custos não são muito baixos. Então, estou aqui, né, proposta a ir em busca de emenda parlamentar, de ajuda, né, até mesmo de alguns colegas vereadores que quiserem dar uma olhada no projeto. O projeto ficou muito bonito, vai ser de grande utilidade para toda a comunidade. Com certeza a comunidade vai ficar muito feliz, né, de buscarmos orçamentos aí para fazer a construção desse projeto. Quero dar os parabéns à Secretaria do Planejamento e agradecer novamente pela reunião proposta. Também, neste mesmo dia, teria uma reunião da categoria de serviços gerais, servidores, a qual não pude comparecer. É, sempre eles me pediram para que levassem até a prefeita municipal. Né, gentilmente, a prefeita solicitei reunião, a prefeita gentilmente atendeu, né, junto com o pessoal dos serviços gerais também, né, estava né, o Alexandre, que é do sindicato, né, e lá pudemos conversar, trocar algumas ideias, fez-se uma reunião, da outra reunião foi feita outra, e, graças a Deus, parece, né, que resolveram algumas questões que estavam, né, solicitando, saíram agradadas da reunião, não pude ainda conversar pessoalmente, né, com a pessoa dos serviços gerais, mas, por WhatsApp, ela me passou, né, que foi uma reunião bem lucrativa, uma reunião muito importante. Então, eu fico muito feliz de poder levar as questões até o executivo, as coisas andarem, né, e tá em frente e poder ajudar, é porque eu estou aqui, né? Então, tanto a categoria de serviços gerais como qualquer outra, né, que estiver querendo conversar com a prefeita, ir até o executivo, estou sempre disposta a ajudá-los no que for do meu alcance. Quero também falar sobre o concurso público, né, que o pessoal está com um pouco de dificuldade de se inscrever, né, que nosso gabinete está aqui à disposição, né, tem algumas vagas, o pessoal está procurando bastante, principalmente na área de motorista e administração. Então, estamos aí, dispostos a ajudá-los no que for necessário, meu gabinete, meus assessores, coloquei ali em rede social, meu número dos meus assessores, no que precisarem de informações e ajuda referentes às inscrições, estamos aqui para ajudá-los. Né? Então, a toda a comunidade que quiser se inscrever, começou no dia 21 de novembro, vai a 21 de dezembro. Né? Todas as pessoas que estão se inscrevendo, o boleto sai para pagar ali no dia 22 de dezembro. Né? Então, o pessoal não precisa fazer tanta correria, mas não vamos ficar sem se inscrever, porque é de grande importância. Recebi algumas indicações, né, de Bujuru, já entrei com algumas aqui para limpeza de... Já temos o secretário-geral do governo aqui junto com a gente, né, uma presença de grande importância para nós vereadores aqui, que leva sempre a nossos requerimentos, nossas indicações, nossos pedidos ao executivo. O pessoal lá vem questionando bastante de irem lá a corte de grama, as gramas estão muito altas, principalmente na volta da escola, né, e o pessoal vem me reivindicando, vem me ligando de lá e pedindo que eu faça requerimento, que eu faça indicação, estou aqui à disposição, né, e pedimos aí que o executivo dê uma atenção maior ao nosso Bujuru lá, nosso terceiro distrito. Também participei no dia 20 de novembro do evento promovido pela Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. Já quero aqui deixar o parabéns à Secretaria de Educação, Litielle, né, que tinha como temática a cultura afro e conscientização ao racismo no Brasil. Né, foi um evento muito importante, né, de grande importância para nós todos que estávamos lá presentes. Algumas pessoas questionaram que não sabiam. Né, eu já deixo aqui para que as pessoas estejam sempre ali ligadinhas no site da prefeitura, né, que eu sempre busco lá quando eu tenho alguma dúvida de algum evento que vai ter ou não. Eu sempre procuro lá no site da prefeitura, lá é tudo, tem todas as divulgações. Né, então, o pessoal que ainda está com dúvida de alguma coisa ou outra, lá, vai lá no site da prefeitura, que com certeza vai tirar suas dúvidas, vai buscar todas essas informações. Né, quero dar os parabéns a todos os participantes que participaram naquela noite de 20 de novembro, aos organizadores. Foi uma noite linda, de várias apresentações e palestras. Né, então, é uma grande motivação para nós participar desses eventos tão importantes que o nosso executivo, que a nossa prefeitura municipal, que as nossas secretarias vêm trazendo para nós da nossa cidade. Então, para ela essa noite era só. Né, queria desejar uma boa noite a todos, de paz, de harmonia, e que a semana que vem, se Deus quiser, podemos estar todos juntos aqui novamente com saúde.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, colegas que nos assistem nesse momento aqui no plenário, né? Povo de São José do Norte, e até onde a Rádio Cultura Rio Grandina alcança, né? Até mesmo por intermédio da internet, né? Quero hoje falar um pouco, né, pautar sobre, mas é a pesca mesmo, né? Porque, na verdade, né, temos problema, e esse problema não é de hoje, né? É frequentemente, né, de anos atrás, e ainda continue, né, a problemática, né? Anos atrás a gente discutia muito que teria e iria acontecer uma área de exclusão dentro da Lagoa dos Patos. E eu vou pontuar o ponto que seria, né? Seria do Banco Jacaré, teria a boia da Chata, né? Área pesqueira. Por intermédio dos Foros da Lagoa, né, na Assembleia Legislativa, na Federação dos Pescadores e Confederação, né, a gente debateu que não, nenhuma área de exclusão dentro da Lagoa dos Patos para a prática da pesca de rede espera em maio. Né. Ali, se acontecesse, para nós seria um problema, que é uma área que seria pesqueira, um local bom de pesca, e o pescador teria muito a perder. Né. Aí, no segundo ponto, a gente discutia também, né, voltar a ter aos nossos pescadores artesanal, né, a possibilidade de pescar, né, realizar a pesca no oceano e na Lagoa dos Patos. Por que eu falo isso aí? Também, eu tenho uma embarcação que ela tem 20 anos. E, quando ela saiu do estaleiro, ela tinha permissão que dizia assim, mar aberto, interior, costeiro, terra vista. Tá? Mas, virada de governo, de Estado, de, até mesmo de presidente da nação, secretário de pesca, né, de... Claramente, podemos até dizer que gente que não entende o que é pesca. Nos deram a rasteira e nos tiraram o mar aberto. Aí ficou o pobre pescador à mercê, né, num entendimento que tem que ser das torres para dentro, mas ele não pode passar das torres para fora. Então, é bom nós relatar. Foi consultado esse pescador? Não foi. Nem teve nenhuma reunião da Secretaria da Pesca, né, seja da SAP, MAPA, você foi trocando de nome várias vezes. Era MPA, SAP, Ministério, não sei o que mais, um monte de burocracia. Mas o pescador não foi consultado. Então, deram essa rasteira, né, no pescador, nos nossos pescadores do Estado do Rio Grande do Sul, e muitos foram multados, né? Quando saiu barra, multa de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 12 mil, daí por diante. E outros até de 50, 60 mil. Né? Erro de quem? Ministério da Pesca? Governo do Estado? O cidadão que trabalhava lá dentro do Ministério da Pesca? Teve o culpado, só que não apareceu. Então, deram a rasteira e esse pescador ficou à mercê. Aí, no terceiro ponto, a gente também debatia, senhores vereadores e colegas que nos escutam nesse momento, parte da fiscalização. Que a fiscalização seja respeitosa com todos os pescadores. Né? É. Então, por que ser respeitosa com todos os pescadores? Quando abordava o nosso pescador, era arma em punho, né? Na Lagoa dos Patos, né? Boia da Chata, Canal Novo, ali na volta do quilômetro, né? Barra Falsa e Lagoa Doce. Aí, no quarto ponto, a gente também debatia não a apreensão das embarcações pesqueiras por se tratar de um instrumento de trabalho. Houve uma época também que se pegava a embarcação do pescador, levava ali para o hortigranjeiro, ficava presa essa embarcação ali, né? E muitos foram até desmanchados, botado fogo na embarcação. Né? Quem é que perdeu? Perdeu o pescador, né? Mesmo assim, ainda, eu posso até falar, minha embarcação tem 20 anos. Nós lutando, brigando, parece que as coisas não acontecem. Não tem endereço do governo do Estado, né? Não tem endereço, de repente, dos nossos executivos e até mesmo dos nossos vereadores. Vamos ser bem franco, ninguém faz nada. Né? Tudo quietinho. Mas o troço está acontecendo. Aí, no quinto ponto, o que se dizia assim? Ó, que cada pescador possa ter liberado 300 metros de vão de rede espera para camarão, aviãozinho e saquinho. A Índia tem uma lei que permanece ainda 30 ou 40 anos, que esse pescador não pode ter mais que 10 saquinhos. Se tiver 20 ou 30, poderá ser, né, acuído, preso ou botado fogo, como foi feito o ano passado no Calão Novo ali. Tá? Prenderam, tiraram a rede do cara, botaram fogo e ficou por isso mesmo. Né? Uma lei que está ultrapassada. É a mesma coisa que voltar o agricultor para plantar cebola na chincha do cavalo ou no pescoço do boi. Não planta mais, evoluiu. Ele hoje tem um trator, né? Ele plantava 10, ele planta 30 ou 40, ou 20. Um empregado ganhava 2, 3 mil, ele não ganha mais 2, 3 mil, ele quer 10 mil de cebola. Né? Mas a pesca ainda tem que estar parada naquele tempo lá atrás. Não pode, né, ter avanço. Aí tem uma parte que diz assim no sexto ali, aplicação da lei 97/95/99, que dispõe sobre a educação ambiental. Institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Né? Mesmo assim, os pescadores ainda continuam sendo abordados com arma em punho. Isso é uma realidade. O Ibama, quando sai para o mar, o Opatã, né? Armado. O pescador que tem no barco desse é uma faca de cozinha para cortar uma carne, limpar um peixe, mas continua armado. Né? Aí tem uma outra parte que diz assim, que a fiscalização cumpra a legislação vigente e não cria leis pelas suas próprias ideias. Ainda parece que a coisa ainda continua. Está parado no tempo, o pescador não pode produzir, né? E eles fazem as leis. De repente, é cidadão, é pescador, é vagabundo, dá um bico nas pernas e fica por isso mesmo. Uma verdade dele e uma mentira de um cidadão desse vale por... Né? O cara pode falar 10 verdades, mas não vale nada. Uma mentira de qualquer um desse que fiscaliza tem validade. Né? Então, lei por diante. Aí, nós preteava também que, tempos atrás, queria tirar aquele, né, o guinchinho do pescador e a sonda de navegador. Utilização de guincho, sonda, navegador nas embarcações pesqueiras do pescador artesanal. Tinha um entendimento que ele não podia ter um guinchinho para facilitar a pesca dele, né? Não podia ter uma sonda, nem mesmo pescar no canal. Né? Ele é artesanal, ele tem que pescar a remo, voltar ao tempo passado, lá de 100 anos atrás, caiquinha a remo. Ô, cidadão, não pode evoluir. Tem que soltar um caiquinho a remo em 6 metros, 5 metros, não pode ter um motor de tricilindro, 4 ou 6, nem tem guincho, nem tem sonda. Né? Então, a gente discutiu muito. Essa foi uma barreira que conseguiu se quebrar. Né? Aí nós temos o nono ponto que diz assim, ó, que seja consultado os pescadores por suas entidades representativas quando a elaboração do decreto de instrução normativa e portaria por parte dos órgãos ambientais. Né? Então, ninguém consulta ninguém, chega, aplica e deu para a bola. É órgão ambiental mesmo, faz lei. Né? Aí lá no 10 diz assim, estabelecer o calendário flexível para a pesca de início de safra, camarões ou outro tipo de peixe. Aí tem um inverno de água salgada, né? O pescador se adianta, vai pescar, tem pescaria, salgou água o inverno todinho. Camarão, dezembro, está dando, está sendo barra. 50 camarões daquilo, como já aconteceu, ou 40. Né? Aí libera 2 de fevereiro ficou só fiote do camarão. Criou, saiu, inverno de água salgada. Dezembro está pronto, 50 peças dá 1 quilo. Bota a rede e vai preso. Né? Libera em fevereiro, esse camarão já saiu, ele vai dar só em março, que já ele vai ter que criar aquela segunda camada de crustáceos, né, para poder pegar. E daí por diante. Aí tem uma parte 11 que diz assim, permitir navegações de passagem inofensiva das embarcações, modalidade, né, desde que seja contínua, rápido, conforme estabelecido na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar. Aí tivemos um avanço, junto com o professor José Ricardo. Então, não podia passar da sobra para fora ali também, é outra coisa. Né? Chegou ali e estava sendo multado. Então, ali na quinta, o pescador também não poderia entrar, pelo entendimento desse. Pesca centenária, senhor vereador. Isso aí, acho que desde que o mundo é mundo, sempre teve um pescador, pelo que eu sei. O Assalho tem uma coluna com 100 anos ali, né? Completou. Mas os antigos diziam assim, se pescava um canoazinha a pano e remo, lá na cabeça do tal de relógio que estava na barra ali, quando tinha vento, esticava um cabo e os próprios pescadores puxavam a embarcação para cima ali e entravam. Né? Então, são os problemas. Então eu digo assim, entra secretário de pesca e sai secretário. Entra executivo de todos os municípios, né? Parece que a pesca assim não é preteada, não existe. Né? Eu hoje estava na quinta ali, 5 horas da manhã, tinha 3 lanches dentro da quinta. Uma da Polícia Federal, 2 do IBAMA, né? E parece que uma da Capitania, a Canal. Tiveram uns trapichos ali, fizeram uns visitas, também. Eu não posso chegar ali e saber o que eles estão fazendo, né? Eles são autoridade, eles estão fazendo trabalho desse. Né? Aí teve pescador, né, pra, assim contaram para mim, para levar uma intimação para o cidadão, botaram o pé na porta e entraram dentro da casa desse. Então tem que ter educação. Onde está a educação? São autoridades, mas tem que ter educação. Aí eu faço uma pergunta aqui para nós. Quando rouba 200 metros de fio na estrada aqui, ó, até Bujuru, Capão da Areia, tem IBAMA pegando esse ladrão de fio? Hein? Acho que não. Tem Patran? Tem a polícia POP? Tem os guardas nossos aqui da cidade ou de outra cidade? Tem as polícias? Ninguém pega ninguém. Só vamos pegar pescador que não tem ninguém e fala por eles. Então tem que mudar isso aí, gente. Tá? Tempo estourado, mas eu digo e afirmo. Pescador hoje é considerado pior que vagabundo. Eu acho que o governo do Estado e nós representantes, junto todos aqui, temos que tomar providência. Também com o executivo também, porque ninguém faz nada. E as colônias é uma formiga mordendo, é uma mutuca. Mutuca não morde ninguém, não. Tapinha mata. Isso é que se faz. Tempo estourado. Aí, semana que vem tem mais.
Explicações pessoais, com a palavra, o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade São José do Norte, que nos acompanha nesta noite em todos os meios de comunicação. Inicialmente, eu mando um abraço a todos os senhores e as senhoras que estão nos ouvindo, aqueles que até essa hora. E gostaria de fazer um convite, reiterar o convite que já foi feito na casa, e que todos já têm conhecimento, os senhores vereadores, a comunidade, que teremos no próximo sábado um evento muito importante aqui, além do nosso aqui da Câmara, mas é a Marcha para Jesus. Então, eu gostaria de convidar a todos, a comunidade de São José do Norte, aos senhores, às senhoras, os jovens, aqueles, independentemente da religião que sejam, nós que frequentem e que professam, na verdade, a marcha é para Jesus. E Jesus é o mesmo e é o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador. Eu volto a falar aqui, senhores vereadores, comunidade São José do Norte, e pedi outro dia aos colegas, especialmente à base de sustentação do governo, para que nos informe aí que fim deu a história da empresa que estava sendo contratada para a limpeza da cidade. Nós estamos chegando aí no fim de ano. Nós estamos chegando no Natal, nós estamos chegando aqui, a cidade está piorando. Claro que eu sei também, a gente não está aqui para tirar pedra, para varrer a areia, o vento é que traz areia. E tem tido realmente uns dias muito ruins aqui, que tem trazido, inclusive, doenças para a nossa comunidade, para várias pessoas aqui. Tem ventado bastante, e nós sabemos que esse é um dos nossos problemas do município. Venta e a areia vem para dentro da cidade, mas então as ruas estão cheias de areia e muita grama alta no centro da cidade. É impossível isso. É necessário que se faça a limpeza. Eu não sei o que houve, realmente eu não sei, porque eu não participo do governo, não sei aquilo que quando se torna público. E a última informação que a gente teve é isso, que teria dado algum tipo de problema lá na licitação. Nós precisamos saber disso para informar a nossa comunidade. E se algum dos colegas do governo, da base de sustentação do governo, souberem, eu pediria que nos seus respectivos tempos, então, informe a nossa comunidade, para que, com certeza, eu fico agoniado e todos os senhores ficam agoniados também, e a comunidade também, porque nós queremos uma cidade limpa agora para as festividades de fim de ano aqui. Nós teremos agora, no sábado, uma marcha para Jesus, que vai se concentrar ali na Progasa, no início, e depois vai deslocar por várias ruas da cidade, e depois na concentração final, lá no próximo à Brigada Militar. Então, na verdade, tem eventos nossos, e as pessoas estão passando, vem gente do interior, vem gente de tudo, então é um momento de nós realmente cuidarmos da nossa cidade, cuidarmos da nossa limpeza da nossa cidade, que tem que ser sempre, mas especialmente nesses dias. Ontem o vereador Nedilande falou uma coisa aqui, eu não me manifestei ontem, vereador, mas Vossa Excelência tem completa razão quando diz que um salário de advogado de 3.000 e poucos reais é irrisório. E eu sei que existe algo dentro do governo, ou até mesmo do núcleo jurídico do governo, vereador líder do governo, para que, nesse sentido, que venha para casa algum tipo de reescalonamento disso aí, um reconhecimento, mais que reescalonamento, mas um reconhecimento. Não pode um profissional... Daqui a pouco nós contratamos gente que vai para ali, ou porque não tem serviço, tem uma carteira de OAB aí, não consegue serviço para advogado e vem para o município. Mas isso aqui é muito sério, é muito grave aqui. A responsabilidade cai no presidente aqui, cai na mesa diretora, cai nos vereadores muitas vezes e cai lá no executivo. Então, o profissional do direito ele tem que ser um profissional bem remunerado, como de resto os outros, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, toda a categoria médica, os enfermeiros... Nós temos falado isso aqui, é preciso que se valorize o servidor público, é preciso que se valorize aquele que foi contratado hoje aqui, que foi aprovada a contratação, operador de máquina pesada. Eu não me arrependo de ter lutado longos e longos anos aqui para equipar o tratorista aos operadores de máquina pesada. Eram 3 ou 4. Então, tem uns descalabros dentro da administração pública, tem umas coisas assim incompreensíveis, que é preciso que se resolva, é preciso que chegue um administrador no município que pare e olhe essas coisas, que se resolva, porque isso é pouco dinheiro. E eu vou provar aqui que é pouco dinheiro. Vou provar hoje aqui. Então, o vereador Nedinho aí levantou, e eu vou levantar essa bandeira aqui. Eu estou sabendo aí por informações que tem algum movimento aí para que se valorize um pouco mais o departamento jurídico do município. Tenho o meu apoio, tenho o meu voto favorável aqui. Porque não pode um advogado estar ganhando 3.000 e poucos reais. Daqui a pouco ninguém vai trabalhar. Eu só mencionei Vossa Excelência, Fernando Energia, porque porque é correto isso que o senhor disse. Daqui a pouco ninguém vai querer. O senhor até mencionou meu nome ontem, eu não aceitaria trabalhar por 3.000 e poucos reais. Como diria o doutor André Gander. Uma vez ele disse isso, uma vez para mim, disse assim, olha, isso aí eu faço uma bobagem no mês, lá e ganhei. Então, na advogacia, então claro, foi uma brincadeira que ele disse, mas eu lembrei agora. Vou entrar num assunto aqui, não menos importante do que esse, mas também muito importante, vereadora Vanessa. A senhora já falou nessa noite sobre o concurso público. E concurso público, o senhor e a senhora, principalmente os jovens dessa cidade, que estudam e que lutam e que passam dificuldade, que passam muitas vezes fome, frio, esperando lancha no frio, na chuva lá, para se formarem, querem ter a oportunidade de fazer um concurso público. Mas eu fiquei um pouco entristecido ao ver esse edital. Só tem 18 vagas que estão aqui previstas oficialmente. O restante é cadastro reserva. Só 18. E esse papo que depois, quando passar, eu vou demitir os que estão contratados aí, não é o mais correto, não é o mais legal, não é o mais justo. É preciso que, se nós vamos fazer um concurso público, que tenha que se apresente as vagas. Eu vou provar isso agora. 18 vagas apenas aqui, de vários cargos aqui, mas de 18. Por exemplo, tem um auxiliar fiscal aqui de tributos municipais, tem uma vaga. Então, mas por que? Nas outras não tem? Vão fazer para quê, então? Para deixar no cadastro reserva? É possível. Mas vamos aqui. Nós já aprovamos aqui, senhores vereadores, 16 PLs em regime de urgência. Eu aprovei ontem, sem discussões, aquele projeto, porque eu não costumo dizer não para uma administração nisso. Eu sou oposição aqui, muitos não gostam de mim, o que é que eu posso fazer? Mas eu aprovo sempre os projetos de contratação. Ninguém lá da administração vai dizer, o vereador Penteado não aprovou o projeto, por isso que eu não tenho servidor. Não, procurem aí que eu sempre aprovei. E aprovei os dois advogados, embora eu tenha o mesmo pensamento de uns colegas que se manifestaram ontem. Mas nem me manifestei, aprovei. O executivo tá pedindo, é ele que manda. Agora, que não era urgente, não era, senhores vereadores. Me desculpem, vossas excelências. Um advogado pode esperar. Não tem nenhum processo assim desesperado que tem que ter um prazo amanhã, esse mês que vem. Se tem, os outros estão lá, vão fazer. Não é urgente. Eu disse e repito, já disse outras oportunidades, repito agora, estão banalizando, nós estamos banalizando, e o Executivo inicia e nós vamos atrás, banalizando o regime de urgência. Não é isso que a Constituição Federal determina. Vamos lá. Nós aprovamos nesses 16 contratos aqui, urgentes, e naqueles que não foram urgentes, 74, até fora de hoje, 74 cargos de contratações emergenciais. Eu fiz um levantamento através da minha assessoria aqui. 74 cargos. Aí eu peço permissão a Vossa Excelência, nesses 3 minutos, para contar uma historinha que Vossa Excelência, meu caro secretário-geral de governo, vai lembrar. Que nós votamos aqui, provando... É 3 minutos só? Passa rápido. Nós, aqui em épocas passadas, nós aprovamos num outro governo municipal 267 contratos emergenciais num ano. E aí o procurador da casa disse, olha, isso vai dar problema, isso vai dar problema. E tinha um vereador que sentava neste lugar aqui. E ele levantou e disse, eu voto favorável, eu rasgo o livrinho, que é a Constituição, se referindo à Constituição, e voto favorável. O que, que aconteceu? O prefeito da época foi condenado. Contratações emergenciais é uma coisa muito importante, muito grave. Ela tem prazo na Constituição e ela tem que ser verdadeiramente emergencial. Então, sabe quanto, senhores vereadores, custa para os cofres municipais esses 74 contratos emergenciais hoje? R$ 230 mil reais por mês. Está saindo esses 74 que nós aprovamos aqui. Querem uma coisa mais grave? Neste concurso público que está saindo, nós temos 20 contratações, melhor dizendo, 20, sim, contratações de monitor da educação. 20, contrato emergencial. Não está previsto aqui nenhum concurso. Ora, se não está previsto concurso, como é que vão continuar contratado emergencialmente? Vai dar problema lá na frente. Vai dar problema lá na frente, porque não posso manter... Isso já é velho como andar a pé. É mais velho do que andar a pé. Que não pode ficar contratando emergencialmente 6 meses, mais 6 meses, mais outros 6 meses. Não pode. Tem que fazer concurso, está aqui o concurso. Mas aí tem contratações emergenciais e não está previsto ali, tem algo errado. Professores aqui, tem um monte de professores aqui, ó. Só aqui tem 12, ó. Aqui no primeiro, aqui, ó, professor de séries iniciais, 12, mas não tem 12 previsto aqui, ó. Tem algo errado. Onde é que está o erro? Eu não sei, vamos estudar junto aqui, vamos auxiliar o governo. Vamos auxiliar o governo, ou então a base de sustentação do governo, que talvez esteja um pouco mais por dentro da situação, possa verdadeiramente me dizer isso aqui, como é que está funcionando essas coisas aqui. Mas, juridicamente, não está sendo mais correto. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, meu abraço, meu boa noite, e o meu agradecimento a Deus por estar nos mantendo com saúde aqui, apesar de todos os infortúnios aos quais nós enfrentamos todo dia, nós estamos aqui. E a ele, nosso agradecimento em nome de todos nós aqui. Muito obrigado, senhor.
E explicações pessoais, com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, digníssima vereadora, vereadores, assistência virtual e presencial, aqueles que estiverem nos escutando pelo rádio também, quero iniciar minha fala na noite de hoje mandando um forte abraço para a tia Marlene, Tutone, nossa tia, pessoa ímpar na nossa família, que está fazendo aniversário hoje e está tendo show lá. Os vídeos estão chegando aí, está o Elison Moraes, está o pai, Está o Jorginho, está todo mundo cantando e tocando lá, está muito bonito. E a gente agradece muito a Deus pela noite de hoje, pelo dia, pela saúde, pela família unida. Por mais que momentos passados, há pouco tempo, né, doutor, difíceis, e vão vir novos momentos difíceis, mas a gente tem que sempre agradecer pelos que estão aqui, permanecem conosco e nos dão alegria, né, na sua vida. Emanam muita coisa boa para a gente, como a tia Marlene faz e fez toda a sua vida. Então, um forte abraço para ela e vamos ver se temos tempo ainda de comer um bolinho com ela lá na noite de hoje ainda. Quero agradecer pela parceria, né, que não é de hoje, é desde o início deste mandato e, na verdade, antes deste mandato se iniciar, com a grata satisfação do reconhecimento do povo. Agradecer a parceria do vereador Nedinho, que ontem, na noite de ontem, né, dado os andamentos da aprovação do projeto de lei do plano de carreira, novo plano de carreira das agentes comunitárias de saúde de endemias, o vereador, preocupado com a questão do passivo, né, do retroativo desde maio, represado das agentes comunitárias de saúde, o vereador tomou a iniciativa de marcar uma reunião hoje à tarde com a prefeita municipal, nos convidou, fomos lá, representado também o vereador Ronei pelo seu assessor Pablo, a vereadora Vanessa, o vereador Nedinho, eu, o vereador Lincoln e o vereador Cristino também, onde tivemos uma excelente reunião com a prefeita municipal, o secretário de administração, a secretária da Fazenda, a qual o vereador Nedinho levou esta bandeira, juntamente com os colegas já citados, da necessidade, né, da gente trabalhar, tratar com a prefeita e ver em loco as condições financeiras do município para que pudesse antecipar o pagamento de pelo menos uma parcela do passivo das agentes comunitárias de saúde e de endemias, né, numa data bem próxima agora, numa folha complementar, a qual o secretário Bruno, muito eficiente, parceiro, né, vereador Nedim, já se comprometeu, mediante a aprovação da prefeita, estava lá também o secretário-geral de governo, Totoni, também na retaguarda conosco, e saímos de lá muito felizes, pois o governo se comprometeu, através do pedido do vereador, de pagar no dia 12, né, a primeira parcela do passivo retroativo desde maio das agentes comunitárias de saúde, o que vai dar, né, um fôlego financeiro para essas famílias e nos deixa muito felizes. Como falamos na noite de ontem, era uma batalha vencida, mas a guerra não terminava, o trabalho continua, as lutas por valorização continuavam, e no dia de hoje seguiu este parlamento, esses vereadores, em busca do reconhecimento, né, através do Executivo Municipal, para as agentes comunitárias de saúde e endemias. Então, não estamos parados, nem tudo que fizemos agrada a todos, nem vai agradar, mas estamos sempre preocupados, sim, com a população, com os servidores. Nem tudo a gente tem ferramentas para solucionar, nem tudo, mas o que a gente puder fazer, a gente está disposto, sim, a tirar nós mesmos e nossos mandatos da zona de conforto e irmos atrás. Então, aquele agradecimento especial ao Executivo Municipal por ter acolhido esse pedido verbal na reunião hoje à tarde com a prefeita, e temos certeza que as agentes comunitárias de saúde vão fazer bom uso, né, destes recursos. Cada uma sabe de si, da sua vida, mas, enfim, a gente fica feliz que o nosso trabalho venha impactar positivamente na vida dessas pessoas e de mais outras, enfim. Como o vereador Penteado já citou, quero convidar mais uma vez também a sociedade, esses vereadores, assistência e a sociedade em geral, na verdade, né? Como o vereador falou, independente da nomenclatura, né, e do credo religioso de cada um, todo mundo tem, né, pelo menos pelo que me consta, Deus no cerne dos nossos pensamentos, da nossa fé, né? Então, no sábado, a gente recebeu aí o convite para a Marcha para Jesus. Então, às 14 horas tem a concentração e depois a marcha, enfim, depois todos os atos lá perto da Brigada Militar, estão todos convidados. E desde já agradecemos aí ao Conselho de Pastores da cidade por ter, né, nos convidado também. Quero mais uma vez lembrar a comunidade, né, alertar, daqui a um pouco a pessoa pode até não saber, principalmente ao Nortense, que é este que a gente consegue alcançar através das ondas da Rádio Cultura Rio Grandina e do nosso mandato. Aqueles que utilizarem a fila da balsa, lembrem, propaguem, divulguem, que agora a gente tem o Centro de Atendimento ao Turista, ali temos, né, todo um aparato para receber a comunidade, temos internet, temos um banheiro, daqui um pouco uma família nortense vai passar para Rio Grande e está na fila, está aquele, né, esperando 30, 40, 50 minutos, sei lá, e pode não saber ainda do Centro de Atendimento ao Turista. É um grande avanço, por mais que precisemos muito mais de banheiros na Rua da Progasa, talvez, eu sei disso, mas o primeiro passo foi dado. Então, a gente usa esse momento, utiliza esse momento da Câmara de Vereadores também para divulgar isso, para aqueles que ainda não sabem deste serviço público disponível para todos. Eu quero findar a minha fala nesses últimos 25 segundos, agradecendo a Deus e a todos os colegas pela parceria, pela amizade, e até a semana que vem, deixando o tempo disponível para os próximos colegas, permanecendo aqui, mandando um forte abraço, principalmente para a comunidade do interior, que tenho certeza que está em grande escala nos assistindo nesse momento.
Em explicação pessoal, vereador Luiz Galteri.
Obrigado, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora, assistência, amigos e amigas que nos acompanham em suas casas. Eu abro essa minha fala, que será breve também, né, incentivando a todas as pessoas que têm uma expectativa de uma estabilidade, né, do concurso público, que estão desempregadas ou que não estão contentes nos seus trabalhos, né, que têm formação, que têm capacitação em algumas áreas oferecidas pela municipalidade, para que se inscrevam no concurso, né, que busquem estudar a legislação pertinente, né, e disputem uma vaga no concurso. É importante a gente incentivar a capacitação, a qualificação do serviço público, né, mas não perder a oportunidade de prestar um concurso público, né, mesmo que não tenha conseguido estudar ainda, dá tempo, né, é tempo de se organizar, né, e de fazer essa investida aí. Quero falar um pouco sobre a necessidade de infraestrutura, né, o colega vereador Lincoln falava sobre o posto de atenção aos turistas, realmente muito importante, uma demanda necessária, principalmente para esse momento de verão, que muita gente transita, e a gente precisa dar uma atenção especial para a infraestrutura dos nossos pontos turísticos, né, seja lá na povoação da Barra, acesso aos moles da Barra, nosso balneário, né, o Barranco, a comunidade do Barranco, que cobra, né, ainda essa semana passada falei com moradores do Barranco, a necessidade de melhoramento do acesso à praia, de infraestrutura, de iluminação pública, que nós temos cobrado há tanto tempo, né, a Praia do Barranco, por exemplo, podia ter já iluminação pública, né, melhorando a segurança, inclusive, né, depois que anoitece. E falando em iluminação pública, eu quero trazer um alerta aqui, né, em relação à segurança na estrada, né, que leva ao estaleiro EBR, leva a rótula que divide um caminho para o Balneário Mar Grosso e outro para a povoação da Barra, a quinta secção da Barra Pontal. Porque tá, como não tem iluminação pública ali, e cada vez maior, mais frequente a quantidade de ciclistas e pedestres transitando, né, há um fator de risco que só aumenta, né, em relação a acidentes. Né, e aqui eu trago um alerta para a municipalidade, né, levar a iluminação pública para a estrada Petrone, né, colocar a iluminação pública na rótula, né, para que haja uma maior segurança com visibilidade. E eu digo isso porque Hoje, vindo de casa, na rótula, né, passei bem perto de um ciclista, porque na rótula o farol do carro está, né, apontando numa direção, né, e existe um ponto escuro ao lado. Eu passei bem ao lado de um ciclista, né, que não tinha refletores, né, se tivesse refletores o farol teria encandeado, mas trago aqui esse alerta porque lembro-me de um trabalho que fiz aqui na casa há algum tempo, né, acho que ano passado ainda, em relação à necessidade de uma ciclofaixa, de uma faixa para pedestres que levasse até o estaleiro BR, que não foi feita até então. Né, e as pessoas continuam caminhando e andando de bicicleta junto aos carros, em meio aos carros ali. Né, ainda mencionei a lateral, acho que foi uma reunião do Conselho de Meio Ambiente aqui, mencionei ao secretário de Planejamento a possibilidade, e aí transformei em matéria aqui na casa, de colocar um saibro ali junto ao mato de eucalipto, já tem aquele saibro lateral, coloca a placa indicativa para as pessoas não andarem de bicicleta e a pé em meio aos carros, né, e cria alternativa para os pedestres andarem na via lateral. Né, porque tem a soltada do estaleiro, muita gente faz esse trecho a pé ou de bicicleta, e é um fator de risco que tem me preocupado bastante, né, em relação à segurança, não só, né, mas principalmente de quem anda a pé e de bicicleta, que são os indivíduos mais vulneráveis no trânsito que existe nesse cenário de mobilidade. Então, eu trago esse alerta também, mas reiterando, né, a necessidade de infraestrutura nos nossos balneários, coletores de lixo, aumento do transporte. A gente, infelizmente, colegas falaram aqui, as lanchas diminuíram horários. Né, nós precisamos de um transporte nos feriados, domingos, para o Barranco, por exemplo. Né, para quem quiser estar em Rio Grande, possa vir né, prestigiar e almoçar no Barranco, voltar. Assim como para o balneário, aumentar os horários de ônibus para o balneário Mar Grosso nesse período de verão. Então, acho de extrema necessidade, né, essa demanda e a postura do Poder Executivo nesse sentido para, através das secretarias competentes, né, desenvolver a infraestrutura necessária e também cobrar das empresas que prestam serviço de transporte um aumento no fluxo de horários, que precisa, evidentemente, melhorar para a gente garantir, né, acesso a quem não é de São José do Norte e não está de carro na cidade. Quero ainda dizer, né, acho que o colega Penteado está se organizando, talvez, né, precisa pegar a lancha, mas dizer que estamos trabalhando junto, é importante a gente já dizer para a sociedade isso em relação à captação de recursos para os próximos meses, né, que venham a beneficiar São José do Norte. Né, uma articulação, né, junto à transição do governo Lula para captação de recursos para a nossa comunidade de São José do Norte, que é, né, uma postura, né, do nosso mandato, está sempre buscando investimento para o nosso município, e o que não vai ser diferente daqui para frente, né, e sempre buscando um horizonte, né, de qualificação da política pública em nossa cidade. Acabo de ver no grupo Unidos pelo Interior uma cobra cruzeira, né, numa lavoura de cebola, e aqui deixo a minha preocupação, como quem, junto de outros colegas, também já fizeram essa matéria, né, já temos cobrado há tanto tempo a necessidade de soro antiofídico, né, que o município possa comprar o soro, possa se mobilizar para aquisição deste instrumento da medicina, né, que pode salvar vidas num momento de necessidade de um acidente. Tantos trabalhadores estão hoje apanhando cebola, ensacando cebola, carregando nas lavouras, né, em meia safra, e o risco de um acidente com uma cobra altamente venenosa como essa, ele se intensifica e aumenta nesse período do ano, né, de calor também. Então, deixo aqui a minha cobrança, né, não me contento, não aceito a hipótese, a ideia de que São José do Norte não tem e não tem como ter soro antiofídico aqui no município. Né, acho que dá para ter sim e dá para buscar, né, recurso local. Sobre a limpeza da cidade, eu não posso deixar de mencionar também. Acho que está visível, né? A nossa cidade está com uma precarização da limpeza urbana, né? Dada a transição ou não, né? Da, né? Das empresas que prestam esse serviço. É, mas eu preciso aqui mencionar, né? No bairro Veneza, rua Severino da Silva Costa, né? Os moradores ainda me dizem, Luiz, está criando areia, já se acumulou, né? Em ruas calçadas isso. Se acumulou no cordão, né, em grande volume, está criando grama, de tanto tempo que não é feita a limpeza. Né? Então, isso não é uma realidade só do centro, mas dos bairros, principalmente porque nos bairros tem muitas ruas não calçadas e a areia das ruas não calçadas vão para as outras ruas, assim como a necessidade de manutenção, agora no período de estiagem, de retirar areia, de botar material compacta nos cruzamentos, né, do bairro Guarida, principalmente, né, do bairro Tamandaré, onde fica muita areia solta, e o risco de acidentes também fica muito grande, porque verão passado nós vimos, né, os carros precisavam passar, né, reduzidos em uma certa velocidade para poder não ficar atolado dentro da cidade em ruas arenosas. Né. Então, juntamente aos calçamentos, as pavimentações estão sendo feitas, né, que a comunidade agradece, né, que seja feita a manutenção preventiva também, né, prevenindo acidentes, né, que podem ser, inclusive, graves para a nossa comunidade. Existe, na portaria da SMEC 019, né, parece que tem um revanchismo em relação aos horários, né, para quem for liberar as turmas para ver jogos do Brasil. Né, e eu acho que, pô, isso não é necessário. Né, eu acho que essa postura do Poder Executivo não soma em nada, até porque, se precisar recuperar ano letivo, a SMEC, as direções de escola sempre fazem isso. Né, existe uma demanda, né, dentro do nosso plano de educação, né, das metas do plano de educação, de horas letivas, né, e que isso tem que ser tratado, evidentemente, mas não dessa forma... Tão formal e revanchista, né, por conta da cobrança, né, e dos pedidos para que houvesse uma flexibilização de horários para quem quisesse prestigiar os Jogos do Brasil pudesse fazer dessa forma. Veremos aqui. Bom, acho que é mais ou menos isso que eu teria de fala nas minhas explicações pessoais, dizendo à comunidade do Estreito que estarei lá nos festejos, né, do dia 8, né, prestigiando, e sou festeiro, vou pegar estandarte, né, e segundo episódio que eu tenho a oportunidade de ser festeiro, né, na comunidade histórica do Estreito, né, Nossa Senhora da Conceição, e que a gente possa estar prestigiando, né, as festas do nosso município. Acho que foi uma boa iniciativa, né, nós buscarmos o reconhecimento do patrimônio cultural em relação ao vulto histórico, né, de uma comunidade que migrou, se instalou ali, né, fundou a Vila do Estreito, né, por conta da disputa de território, ainda no processo de colonização, quando os espanhóis estiveram na cidade de Rio Grande e tal. Né, e a Vila do Estreito remonta a um território dos mais antigos do estado do Rio Grande do Sul. Né, então, é importante a gente olhar para trás e ver as tradições, né, das bandeiras do divino, né, de todas a cultura que nós estamos cultivando, né, e não deixando ficar perdida no tempo em relação à religiosidade, mas também aos saberes, né, e a tudo aquilo que se transmite de geração após geração em nosso território, que é um território muito rico de história e de cultura. Nesse sentido, eu quero me despedir, né, nessa semana das explicações pessoais, dando uma boa noite aos vereadores, uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham, né, desejando e fazendo uma menção aqui também para finalizar a fala do colega Irandi, né, aos pescadores que precisam, né, de mais justiça. Ainda hoje assistiram de, né, um vídeo curto do Ederson, lá direto de Brasília, dizendo que já estão apresentando o relatório, né, da transição de governo, encaminhando, né, a reivindicação para a criação do Ministério da Pesca e uma secretaria especial para a pesca artesanal. Né. Então, vamos torcendo para que as articulações né, se inclinem nesse sentido, para que a gente possa ter representatividade política, né, e possa ter instâncias onde as colônias, onde os pescadores organizados, as associações, o Fórum da Lagoa, né, quem defende os pescadores, possam se sentir representados. Bueno, uma boa noite a todos e a todas. Ficamos todos com Deus. Até segunda-feira que vem aqui no plenário.
Explicações pessoais com a palavra o vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, tanto cidade como interior, que o interior está ligado em nós, porque está chegando mensagem aqui. E hoje vou começar, porque a gente sempre tem que começar por um assunto. E nós fomos felizes, eu digo feliz, a Câmara de Vereadores e os vereadores que estiveram presentes hoje na reunião que nós marcamos lá com a prefeita, onde nós fomos tratar de vários assuntos. E quero dizer ao Valdeci Silva, lá do Gravatá, que hoje a prefeita, na reunião que nós estávamos, chamou o Juninho e determinou que ele faça a estrada velha do Gravatá até o Divisa. Isso quem ganha é a comunidade. Então, Valdeci, o teu pedido e de várias outras pessoas que nos pede, e nós saímos atrás. E na mesma reunião, onde nós estávamos reunidos com a prefeita, a secretária da Finanças, Simone, o secretário Bruno, a prefeita Fá, o secretário-geral de governo, Totoni, que estava na reunião, o Lincoln Pontes, Vanessa, Ronei, que não estava, mas estava representado pelo seu assessor, e o Cristino, presidente da Câmara. E lá vimos o bom senso da prefeita, quando nós levemos para ela, se poderia adiantar um pagamento das agentes comunitárias que estava muito tempos atrasado. E lá a prefeita, com a sensibilidade dela e o carinho que ela tem pelo funcionário público, ela de imediato falou com a secretária Simone, e a secretária Simone nos passou que teria a possibilidade de fazer uma folha suplementar no dia 12 de dezembro. E seria, na folha de dezembro, normal o pagamento e mais a primeira parcela que elas têm para receber. Não é nada, mas para elas que estão esperando há muito tempo, é muito dinheiro. E esse dinheiro vai circular na cidade também. São quase R$40 mil que vai circular no nosso comércio. E nós temos aqui para fazer a nossa parte, todos nós vereadores, que tiveram ontem aqui, tivemos debate, tivemos explicações para elas, não era aquilo que elas desejavam, mas nós chegamos aonde o acerto conseguiu a chegar e elas concordaram. E nós saímos atrás, porque vimos a preocupação delas em ter um dinheirinho a mais, e quem ganhou não é o vereador Nedim, não é o vereador Lincoln, não é o vereador da base, não é o vereador da oposição. Quem ganhou foi elas e a comunidade. Nós temos aqui para representar todos que nos procuram. Cada um tem o seu eleitor, cada um teve a sua votação e a responsabilidade de legislar aqui na Câmara de Vereador. Como me preocupou, agora o vereador Penteado falou, e é uma realidade, se contrataram tantos monitor, teriam que ter concurso público para monitor. Contrataram quantas professoras? Teria que ter vaga no concurso público para tantas professoras. Eu não olhei. Estou sabendo pelo vereador Penteado e acho que aí houve uma falha grande. E não pode acontecer essas falhas. Outra coisa que eu sou contrário, que o vereador Luiz disse que é revanchismo. Cara, eu tenho uma professora em casa. Acho que se foi determinado pelo Poder Executivo, se algum dia o senhor chegar no Legislativo, o senhor vai fazer diferente também, a mesma coisa. Agora, eu disse para minha filha, se a prefeita não deu, tem que trabalhar. As outras classes estavam trabalhando. E eu não estou preocupado com as professoras, está entendendo? Eu estou preocupado que não é revanchismo. Eu acho que elas têm que cumprir o horário e vão ter que pagar esse dia que elas suspenderam as crianças. Isso é o meu ponto de vista, e não mudo, não tenho medo de falar, a minha filha se discutimos e eu não concordo com esse tipo de coisa. Quero também, conversei com o secretário-geral de governo, pedi para ele
junto à prefeita, que nós fizemos uma reunião em Porto Alegre, na Corsã, porque não é mais cabível as pessoas da 5ª Secção da Barra, Pontal da Barra, Cocuruto, reclamando da água que não chegou até agora. Essa água foi um projeto do ex-vereador Alexandre Carinha Novo. Há quanto tempo que nós tivemos nessa casa junto, eu, vereador Totoni, vereador Cristino, vereador Alexandre, e não desenreda, não desenreda essa água, não chega até as pessoas. As pessoas estão tomando água de péssima qualidade na 5ª Secção da Barra, Pontal da Barra, que o meu amigo Café me atropelou no bom sentido, educado, e dizendo, vereador, nós não aguentemos mais, a água é de péssima qualidade, eu não sei o porquê, aonde está trancando essa água para a 5ª Secção da Barra. E nós, como os vereadores, representantes do povo, já pedi aqui nessa casa ao presidente para nós fazer uma comissão, e temos que ir até a Corsã para ver como é que está a situação da água daquelas localidades. Porque é sim uma obrigação nossa de correr atrás. Porque eles nos botam aqui para nós representar eles. Não é para nós vir aqui falar bobagem. Nós temos também que sair atrás. Não importa o que as pessoas falam. Temos que tirar a diária para ir até Porto Alegre. Temos que tirar porque vai ser uma diária bem usada. Uma diária que vai ser em prol da comunidade, daquela comunidade lá, do Pontal, Cocuruto, Povoação da Barra e 5ª Secção da Barra. Então, esperemos, junto ao secretário de governo, que faça esse contato com o executivo para nós tentar marcar uma comissão do executivo e outra do legislativo e nós ir até Porto Alegre, porque não podemos mais continuar com essa situação de água potável para a 5ª Secção da Barra. Gravatá falei, Corsã falei, agentes comunitários falei, e a maior alegria, Totoni, que eu deixei para falar, que é o grande sonho da mandatária desse governo, a Praia do Oceano. E hoje eu perguntei para a prefeita se ela tinha um decalquezinho quando ela botava no carro dela, Estrada da Praia já. E a maior satisfação, a notícia que vocês nos deram hoje no gabinete, que isso nos engrandece, é que vai estar concluída até dezembro. E a prefeita quer que acelere mais, porque ela quer fazer uma grande festa, mostrar para a comunidade que o sonho foi realizado. E que nós podemos mostrar para o turista que nós temos uma estrada em condições de chegar até o balneário Praia do Mar Grosso. E temos também... temos também que foi nos prometido que o secretário de Planejamento já conversou com a prefeita, junto com a equipe, que nós podemos calçar aquele rebaixinho ali do asfalto, que ali é o grande problema. Se nós colocar um Instais ali, vai resolver o problema, não vou dizer que total, mas que vai melhorar muito e será satisfeito para nós, vereadores, que se preocupemos com a nossa segurança. E eu tenho outra coisa que eu estou preocupado, é com a segurança, que a gente vê uma estrada daquela e eu tenho medo das pessoas acelerar muito. Acho que a prefeita deve, junto com a empresa que está fazendo, tentar botar alguma redução de velocidade, porque vai ser muito fatal e vão ter um acidente. Tem os bônus e tem os prejuízos. Embora hoje nós vivemos com uma juventude que não dá bola para nada, não se preocupa com a vida. Agora mesmo faleceu um rapaz amigo nosso aí, teve um infarte fulminante, o Vaguinho, que a gente sente muito, né? Porque é nossos amigos, nós conhecemos, e ninguém quer perder ninguém. Eu acho que nesse mundo a pior coisa que tem para uma família é a perca, porque a saudade vai ficar sempre, mas não vai ter aquela pessoa presente em nossa frente. Isto que eu só tenho medo é da morte. De nada mais. Eu sei que um dia a gente vai partir, mas a morte, qualquer um de nós que partir, vai deixar muita saudade. Embora até para os inimigos vão ficar com saudade da gente. Mas queremos também dizer que a gente, embora chegue o progresso, a gente se preocupa. E é uma preocupação nossa essa estrada da praia, porque é um sonho que foi realizado, e isso vocês sabem que foi sempre e será a princesinha dos olhos de ouro da prefeita. Ela concluiu aquilo que ela sempre disse que ia fazer e conseguiu concluir, com emendas parlamentares, que a gente não pode deixar aqui de citar, do PT, dos deputados do PT que trouxeram. Eu sou muito justo e reconheço aquilo que é justo. Não faço política de revanchismo, não faço política de não homenagear aquelas pessoas que ajudam o meu município. Não importa quem é. Um dia eu disse, não sei se foi para o vereador Luiz, se eu não tivesse em quem votar, não teria problema de votar nesse médico que era deputado e agora está terminando o mandato dele, que trouxe muita coisa para São José do Norte. Fontoura, e eu não conheço ele, mas acompanhei a trajetória e trouxe muitas coisas para São José do Norte. Não importa de onde é e de onde quer que seja, importa é que venha em benefício do nosso município. Quero também dizer a essas pessoas que estão nos mandando mensagem, Rodrigo de Souza Teixeira, André Farias, João Batista da Rosa, Alexandro, Neuza Silveira, Jonas Silva, Marisa Macmillan, que vê que essa Câmara está tendo audiência. Se tem audiência, elas estão de olho nos vereadores, aqueles que trabalham, aqueles que não trabalham. Infelizmente, eu queria dizer para o doutor Penteado que ele perguntou como é que estava a situação da limpeza pública. O que houve? Empresas ganharam e as outras empresas entraram na justiça e nós estamos esperando o resultado, porque o executivo não pode tomar nenhuma providência enquanto não sair o resultado da licitação. O executivo está ciente que as ruas estão tão sujas, estão com areia, mas é uma preocupação nossa, de vereadores, que andemos também. Então, o executivo está em cima desse fato, nós estamos só esperando as decisões das impugnações que houve na licitação. Então, o executivo está preocupado, e nós também, como vereador, estamos preocupados com as ruas sujas. Quero também parabenizar a vereadora Vanessa, essa grande mulher, mulher de fibra, mulher humilde, que saímos das mesmas bases da sociedade e que vem fazendo um belíssimo trabalho. Então, eu tenho orgulho de trabalhar junto ao lado do meu próximo presidente, Lincoln Pontes, a esse grande cara que está ali na tribuna já para falar, Ronei, que é uma satisfação, Ronei, fazer parte aqui dessa Câmara com a Vossa Excelência, pela sua coragem, pela sua determinação, sem medo quando tem que se entrar num assunto, e isso eu lhe admiro. E dou parabéns por ter a Vossa Excelência ao meu lado. Ao meu amigo Cristino, que nós briguemos, mas nós temos uma grande amizade, a gente diverge, mas é um grande vereador aqui nessa casa. E dizer à minha comunidade que segunda eu estarei aqui, se Deus, Senhor, quiser, porque só a Deus eu pertenço. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Ronen Silva.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Vanessa. A assistência que nos honra com a sua presença aí, ó. Nosso secretário-geral de governo que tem se fazendo presidente, sabe que a tua presença aqui é muito importante para nós aqui da base e o senhor tem colaborado bastante com nós aqui. Quero começar, né, o dia de hoje só respondendo sobre o questionamento que teve sobre a água, né? O pessoal da Quinta e da Barra, né? E aí eu fui atrás da resposta e o Júnior me passou que já foi feita a licitação, ganhou uma empresa, está em trâmite de contratação de mão de obra e eles têm a previsão de começar ainda esse ano, se Deus for possível, os trâmites de contratação de mão de obra. Então a gente está se mexendo, né? Como o vereador Nandinho falou antes de mim, é uma importante obra, né? A água potável é saúde, é dignidade para as pessoas. Então a gente tem que correr atrás, tem que dar celeridade a esse processo. e a gente espera que o mais breve possível tenha, né, início, reinício, né, essa importante obra, né. E agora, há poucos dias também, já foi ligado um posto novo que a gente conseguiu autorizar, né, através do governo de estado, a ligação de um posto ali perto do EBR. Foi uma demanda que o Júnior passou para nós e a gente conseguiu, através da Secretaria-Geral lá de Governo, liberar um posto que já vai começar a fornecer mais água, né, para a nossa comunidade. Bom, vamos adiante, né? Eu quero falar sobre o concurso público, né, que está sendo, as inscrições estão abertas. O pessoal tem procurado, tem tido alguma dificuldade, né? Mas nossos gabinetes aqui dos 9 vereadores está à disposição. A gente tem interesse que tenha bastante inscrição, né? A gente tem feito um trabalho aí de divulgação e, se tiver alguma dificuldade, procure aqui alguns dos vereadores. Creio que nenhum vai se opor, não vai se negar a ajudar vocês aí. E também pode chamar pelo WhatsApp, pelo Facebook, aí que a gente vai estar respondendo e auxiliando a todos. Aproveite, né, essa oportunidade de repente ingressar, né, na Prefeitura Municipal, que é estabilidade, né, é salário em dia. Então, a gente precisa que as pessoas, principalmente da nossa cidade, procurem, né, se inscrever, estudar, que é uma oportunidade ímpar aí. Então, continua aberto os concursos, as inscrições. Também continua aberta as inscrições para o NEJA, que foi um projeto que a gente fez junto com o vereador Lincoln, para que as pessoas possam fazer, né, o ensino fundamental e o ensino médio, né, em uma única prova. Então, as inscrições continuam abertas. Seguido vai sair mais uma lista aí. Me parece que são 60. Já tem 60 inscrições homologadas. Então, eu creio que a gente possa fazer ainda uma prova antes do final do ano. Então, mas continuam abertas. Se inscrevam. Aproveite a oportunidade. Depois que vocês tiverem a qualificação, vocês façam os concursos que aparecerem. Então, a gente está aí, todo mundo também, disponível para ajudar as inscrições, tanto do concurso público quanto do NEJA. Estamos aí para dar qualidade de vida e qualificar, né, a comunidade nortense. Também quero falar que sábado tem a Marcha para Jesus, todos estão convidados, né? É um grande evento religioso que acontece na nossa cidade. Então, é importante a participação de todos, bem gente de outras cidades. Esperamos que seja um evento grandioso, como toda religião merece fazer. Então, a gente está aqui divulgando e convidando toda a comunidade nortense. A gente entrou com um trabalho hoje, né, que vai ser apreciado segunda-feira. Né, é um anteprojeto de lei para que a gente possa, né, assegurar às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto de construção e habitação de interesse social. Segunda-feira nós vamos, na justificativa em plenário, a gente vai conversar mais sobre esse tema. E é um importante projeto, né, que muitas vezes o pessoal não tem condições de ter, né, fazer a sua casa nos moldes e padrões exigidos. Então, a gente espera aprovar esse projeto, que vai trazer uma dignidade e qualidade de vida para as pessoas, né? Então, segunda-feira estaremos, já entramos hoje com o projeto, segunda vai ser apreciado e creio que aprovado pelos colegas aí. Está aberta também, né, a consulta popular, e até o dia 30, né, a consulta popular. Então, a gente espera que quem não votou ainda, vote. Vote muito, convide o pai, convide a mãe, convide o tio. É a hora de a gente conseguir atrair recursos para a cidade. Então, não é difícil, né? Pode ser votado pelo WhatsApp. O número é 51-8924-1547. Né? É fácil, só precisa do CPF, a data de nascimento, né, o município que reside e o título de eleitor. Então, é muito importante a participação de todos, e de todas, para que a gente possa conquistar, né, o direito de receber esses recursos. Tem recurso na área da agricultura, tem recurso na área de inovação, ciência e tecnologia, tem recurso na área de turismo, tem recurso na área de meio ambiente e tem recurso na área econômica. Então, escolha um dos 5 projetos que tem para a nossa cidade e vote, vote, peça voto. É o último dia amanhã. Então, estão uma oportunidade de vocês, a comunidade, participar da captação de recursos, que é muito importante, né, para vocês melhorarem a comunidade em geral. Então, consulta popular também dá pelo site. O site é consultapopular.rs.gov.br. Bom, quero falar agora sobre o Campeonato Amador de Futebol, né, Nortense aqui, que acabou a primeira fase e final de semana já tem, né, os jogos de ida do mata-mata. Então, pessoal, no campo do Flamengo aí, no primeiro quadro, Flamengo e Barrense, no campo do Lagomar, Lagomar e Olaria, nas Capivaras, Capivarense e Divisa, e no Cocuruto, Cocuruto e Guarani. No segundo quadro, temos Bujuruense e Tamandaré, Lagomar e Cocuruto, Capivarense e Flamengo, e Barrense e Guarani. Então, é parabenizar a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, mandar também um pronto restabelecimento para a nossa secretária, que passou por uma cirurgia, né? E dizer que a comunidade está toda convidada a prestigiar o mata-mata, vão ser jogos empolgantes aí, e a comunidade tem se feito presente, e esperamos que não seja diferente agora na fase de mata-mata. Hoje eu fiquei preocupado, né? Recebi uma notícia, até agora vou falar aqui, de repente nosso secretário de governo possa nos ajudar, que teve que parar o calçamento da rua direita por causa de reclamações dos moradores ali. 2 ou 3 moradores reclamaram. E aí, uma grande quantidade de pessoas pedindo calçamento e os caras embargando o calçamento. Eu não vou citar o nome, eu sei quem foi, né? Mas aqui, porque a casa ficou alta. Tem que falar isso aí, tem que pensar isso aí quando construir a casa. Aí está o recurso, está pronto e não pode calçar. Parabéns, né? A gente lida com cada coisa que parece inacreditável. Mas eu espero que o executivo, né, solucione e dê celeridade àquele pedaço ali, que é o nosso 5,2 milhões, faz parte daquele anel viário, é importante para construir uma segunda opção para o tráfego de veículos por dentro dos bairros. Então, a gente espera que ele consiga. E hoje, quando eu recebi essa notícia, fiquei muito triste. Mas é assim, nós vamos superar. E vamos calçar ali. E brevemente vamos fazer uma inauguração ali, mostrar o serviço que a gente tem feito aqui para trazer recursos para a cidade. E, em contrapartida, né, uns estão barrando. E o nosso amigo Zé lá está apavorado que o final da Mário Pereira Leandro não recebe calçamento. É, que também está incluso no anel viário, meu amigo Zé. A gente está cobrando aqui, temos certeza que seguidamente vai sair, esses recursos vão ser destinados. Você pode ter certeza, a gente sabe que quem espera... Isso eu falei na aprovação aqui. Ah, que não vão aprovar, que é conta para o próximo prefeito. Pergunta para o cara que está no barro, para o cara que está na areia solta lá, se ele vai se preocupar. Porque ele vai pagar o imposto igualzinho para o próximo cara que pegar na prefeitura. Então, é dignidade. Por isso que foi aprovado aqui. Quem tem coragem, faz. Quem não tem, dá desculpa. A gente aprovou e estamos aqui para fazer isso. Para dar condições e melhorar a vida das pessoas. Então, Zé, vai chegar lá esse calçamento e a gente vai resolver isso da rua direita e vamos andar. Vamos andar porque nós estamos aqui para fazer a cidade progredir. Eu tenho orgulho, assim como o vereador Nadinho falou, muito orgulho de fazer parte desse grupo. A nossa base está forte, está sólida, né? Muitos achavam que eles iam rachar. Não tem rachar. Nós vamos é construir, é arrumar, não rachar. Sem vaidade, aqui quem ganha sempre é o povo. Não é o vereador A nem o vereador B. A gente está aqui para trabalhar para o povo. E é isso que me dá cada vez mais alegria de trabalhar ao lado de cada um dos meus colegas aqui. Bom, vamos mais adiante. Eu fiz um pedido esses dias aí para a prefeita dar uma olhada nas vicinais que dão acesso à praia. Né? E aí eu estive lá esse final de semana e ainda não mexeram. Então, a gente espera que até antes do verão, agora com a notícia do vereador que o pavimento vai chegar até dezembro, as vicinais também tenham um olhar mais diferenciado que o pessoal que acessa pela Barra e pelo beco do pessoal do Pontal, que também tem condições de ter um acesso qualificado. Né? Então, a gente fez o pedido e estamos aqui cobrando.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza, vereador.
O Paulinho da Bobiquete, que trabalhava no, na limpeza, está nos mandando um abraço e está nos ouvindo da casa dele, no radinho dele.
Temos uma audiência qualificada, vereador Nedinho. Bom, agora estamos acabando o nosso tempo. Eu não poderia deixar de passar em branco, né? De parabenizar minha dinda, tia Rosa. A senhora é um exemplo para a nossa família toda, né? Desejo muita saúde para a senhora, felicidade. Pode contar com seu afilhado aqui para qualquer coisa. Sabe, a senhora, que eu amo a senhora mora no meu coração. Parabéns, tia Rosa, e uma boa noite a todos.
E já que todos já usaram da palavra, né, quero, para encerrar, mandar um abraço a todos aqueles que estão nos escutando através da Rádio Rio Grandina, através da Facebook da Rádio Grandina, né? Abraço aos amigos que estão nos escutando, dizer que foi um privilégio, né? E, então, já que todos os vereadores já usaram a palavra, devo dar por encerrado os trabalhos da sessão ordinária do dia 22.
Uma questão de ordem, presidente, só para uma falar. Fala minha ficou meio dúbia. Eu sou festeiro em 2023 no Estreito. Hoje, né? Então ficou parecendo, né? Não, na verdade, eu vou pegar o estandarte.
Eu falei para o vereador aqui que eu sabia que na eu estava lá no Estreito no dia que o senhor caiu de festeiro, né? E na festa do final de ano, a festa de dia 8 de dezembro, eu não participei. Né? Eu não pude, estava de luto, perdi a minha esposa há poucos dias. Né? E eu me lembro, acho que ainda falei para o vereador Nidlândia, eu acho que o vereador Luiz está enganado. Né?
Não, foi só mencionar que eu vou pegar o estandarte para 2023.
Tá. Obrigado. Tá bom, vereador. Então, nós temos lá, se Deus quiser, agora, dia 8. Então, tinha até um convite aqui, estava esperando do... de convite da... Que amanhã tem uma reunião aqui na casa amanhã, né? E não foi divulgado no expediente, né? Então, eu peço que... Foi falado ontem, então. Então, convido a todos. Tá bom, então. Amanhã às 19 horas. É do Centro Espírita, parece que tem, né? Então o convite foi lido. Então, quero mais uma vez dar uma boa noite a todos que estão nos escutando, né? Fiquem todos com Deus. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui novamente.